Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Parte 3. Amor de Teresa. O desespero em que havia aboliu toda a reserva. E Teresa contou à matuta humilde a sua historiza sentimental. Desfilou os horrores da sua existência com o Radagazio, expôs o seu martírio, o seu acabrunhamento vácuo, em que fora precipitada até a sua ressurreição pelo amor. Estou-se. Perdeu todo o contacto com Ritinha e disse a sua paixão imagem de Felipe, que ela via na sombra quente e perfumada pelas orquídeas e pelos jasmins. No dia seguinte, Felipe e Teresa procuravam esquecer na alegria física do amor as torturas da saudade. Depois de longas horas nesse jogo do prazer e da melancolia, separaram-se doloridos, acabrunhados e cheios de rança. À noite, Felipe partiu. À estação vieram Manuel e Ritinha, por quem Teresa mandara frutas, doces e um chalé de lã. A eterna maternidade no amor feminino. Separado de Teresa, não havia repouso para Felipe. A sua inquietação ajustava-se ao movimento que o arreba está deslocando, desequilibrando o espaço em uma vibração convulsa e atroadora. Massas de casas iluminadas eram engolidas por sombras desertas, verdes negras. Voltavam outra vez em uma desforra festiva de música e gentes, e novamente desapareciam na escuridão. Roncos anguiosos da locomotiva arfavam na energia de correr, voar, acompanhados da alegria sonora dos apitos. Uma parada única, uma guitarraria confusa, uma partida rápida para deixar a cidade entrar no mato. Mas a serra pensou tapar tudo. A machina furou a serra, fuimbiu e descendo, subindo até descer para a margem do rio. Aí parou muito. Felipe, fatigado do movimento interior do espírito inquieto, recolheu-se. Encerrado no seu leito, e é por entre a alegria tumultuosa do ferro, do aço e do vapor, ouvindo as conversas dos corredores num vozerio soturno, cadenciado, de frouxas e estúpidas palavras que davam enjoo. De madrugada, o camarote foi refrescado pela umidade das terras altas. Felipe cobriu-se com o velé de Teresa, só então adormeceu para acordar, já dia claro. O que é 256 a viagem maravilhosa, veio aos olhos de Felipe, foi uma terra amarela escura, uns campos rasos, secos e uns horizontes montanhosos. Perdera-se a amenidade da terra carioca e das margens do Paraíba. Entrava-se no sertão, sobre a aspereza do terreno, o prodígio da cultura. As chapadas cheias de gado. Os campos pejados de plantações. Os morros sustentando nas linhas verticais o peso das árvores de café. Os trens, os automóveis, os caminhões, as aranhas de um cavalo só, vão pelas estradas paralelas. A terra torna-se mais rubra, as casas condensam-se, a estrada transforma-se em ruas, viadutos, túneis. O trem entra na estação do Brás. Pouco depois do automóvel que levava Felipe se pôr em caminho, uma cancela lhe estorvou a marcha. Aglomeraram-se automóveis, bondes, caminhões, carroças e um berreiro de clachons, apitos, campainhas, pragas em várias línguas, até que um trem passou e a cancela se abriu. Foi um avanço desafogado para invadir a cidade. A população, apressada, mexia-se nas calçadas. O centro da avenida enchia-se de carroças de mercadorias. Negociava-se, trabalhava-se. Na enorme extensão, que se rasga pela cidade, não pairava a doce preguiça tropical. O labor não era doloroso, mas era incessante e ardente. Felipe sentiu-se em um Brasil jovem, prodigioso de atividade. Aqueles italianos, sírios, libaneses eram indolentes em suas antigas pátrias. A terra brasileira é velhíssima, a gente estrangeira de nações velhas. E tudo era ali tão novo. O milagre do dinamismo espiritual. Força, conquista, trabalho, ambição. E aquele enxerto e este fermento remoçavam São Paulo. A cida cresce, varre a melancolia. Trabalho, criação. Aleluia. Da janela do seu quarto no hotel, Felipe olhava a cidade em transformação. Os primeiros aiacéus apontavam seu atrevimento. Era o sinal de partida para a americanização integral. O ritmo seria acelerado. As velhas casas portuguesas se esmanchariam em pó. Este a viagem maravilhosa 257 pó não ressuscitaria. Sobre ele o cimento, o ferro, a pedra, se levantariam possantes e indiferentes ao passado. Na quietação da casa, Teresa estava atenta a todos os ruídos. Radagazio saíra para o banco. A negra pajava Lili no jardim. O telefone tocou ao vivo e Teresa de um salto acudiu. São Paulo a chamava. Teresa tremula, radiante, medrosa, esperou, esperou. Afinal chamaram de novo e a voz de Felipe chegou. Teresa, sufocada, tonta, não percebia nitidamente e interrompia Felipe com mil perguntas ansiadas. entenderam-se na angústia e na saudade e animaram-se um ao outro na esperança. Filipe receberia no dia seguinte primeira de Teresa, já começada naquela manhã. Filipe devia escrever por intermédio de Ritinha. Isto fora resolvido na noite em que Teresa se confessou a Ritinha. Quando deixaram o telefone, ficaram atordoados e longe do Rio, de São Paulo da Terra. Estava aflitos. Na espacialidade infinita que o amor abria, buscavam-se desesperados. Ambos puseram a escrever as suas primeiras cartas. Nesta tarde Filipe entreteve-se dos seus negócios com os americanos. Estes indivíduos eram anônimos. Eram seres semeiros. A vida para eles, como a dos termitas, é uma missão biológica do núcleo nacional, movido pela conquista econômica. Tem a consciência de desaparecer para sempre sem deixar vestígios. Por isso desdenham de tudo, não têm personalidade, são instrumentos despectivos da massa impulsora. É a afirmação extremada do anonimato, destituído de qualquer finalidade moral. Depois da miúda conversa de negócios, que tiveram com Filipe, os americanos transformaram-se em meninos. Levaram Filipe a passear de automóvel, gozaram infantilmente, saudáveis a de alegres do que viam. Conheciam São Paulo há 2 anos, mas tudo lhes parecia sempre a viagem maravilhosa do 258, a viagem maravilhosa novo. Não chegavam nunca. As coisas fatiara eles, como para os selvagens e as crianças, mostravam apenas a magia externa das cores e das formas. Filipe extraía delas o senso de humanidade, de que estavam carregadas. Por toda a parte, uma civilização nova sobrepunha-se à civilização antiga. O que era colonial ou império ia sendo eliminado. Os velhos espíritos jurista e eclesiástico desapareciam diante da impulsão violenta do optimismo industrial, criado pelo trabalho e pela riqueza. As fábricas sucediam aos conventos, a vertical dos arranha-céus escarnecia das massaças horizontas dos casarões lusitanos, as pequenas casas puris apossavam-se alegremente das quintas e das chácaras, ou espalhavam-se nas várzeas, que foram merencorias à visão jesuíta e hoje vibravam nas cores excessivas e nas formas engraçadas dos bungalows. A cidade cresce possante, eliminadora, rúbubra, da maior realidade ao maior idealismo. É a ascensão para o domínio, para a gloria. O moderno ritmo brasileiro. A fascinação da energia e da grandeza. Tudo se transforma no Brasil. Não a desnacionalização, a mutação de rimir para exprimir todos os impulsos da nação múltipla que se projeta vivaz para os espaços ilimitados. O fecundo sentimento do transitório caracteriza esta época. Construi-se, produz-se para o momento. Não se busca a eternidade. Todos estão impregnados do espírito da renovação incessante. As construções mais polidas e mais grandiosas são realizadas para durar um instante, o nosso instante. Desaparecerão para virem outras mais sólidas, mais grandiosas, mais cótuas. É a inovação permanente. O espírito do homem está possuído da benéfica magia da atividade. Não se fixa, move-se, prossegue a sua interminável criação. É a suprema beleza do movimento. Teresa sorria condescendente para Ritinha, que para distrair-a. Trouxeram o seu corrupto bião e o estimulava a assobiar. A viagem maravilhosa 259. Vamos, seu Vivi, a sua aquela modinha da nossa terra, tão doce que faz o coração chorar. O meu bem está longe, tudo ficou tão triste, a saudade não mata quando o amor resiste. E Ritinha pôs-se a entoar e seu Vivi a assobiar. A melodia simplória, desta mistura de voz humana e canto de pássaro, agitou Teresa. Saiu da sua imobilidade, pôs-se de pé, passando o braço na cintura de Ritinha, que recolhera o corrupião à gaiola. Foi levando-a por debaixo do caramanchão e caminharam em face da baía enrubescida, beliscada pelas gaivotas loucas. Estavam sós. Radagazil ainda não chegara para jantar. A negra menina dentro de casa. Teresa pôde falar livremente de Filipe. A confidência com Ritinha crescia e era um alívio para a saudade de Teresa. No dia seguinte, ela receberia a primeira carta de Filipe. Recomendou a Ritinha que ficasse alerta e viesse logo, logo, entregá-la. A moça maranhense estava radiante de servir ao amor. Filipe, de volta do passeio, entrou com os americanos no bar do hotel. Quase toda a gente era moça. Pela conversa, de dinheiro e de esporte, eram rapazes de negócio, fanfarrões e petulantes, rodeados petulheres, que se exibiam ruidosas. Estavam felizes na imitação provinciana da orgia cosmopolita. Apareceu nesta promiscuidade tumultuosa o pintor russo, que Filipe vira em casa de Laura Moras. acompanhado de dois moços, precipitou-se para Felipe, que os convidou a sentar-se à sua mesa. Os americanos aceitaram jovialmente. Os amigos do russo eram admiradores de Felipe. Imaginavam estar colaborando na renovação espiritual do Brasil. Mas nesta só os interessava o que havia de extravagante e de mórbido. Por isso, fascinados pelo pintor slavo. O mimetismo de um deles impressionou Felipe. Facilmente se revelava opiomano. O seu aspecto físico, flacido, opilado, mole e pliplanturoso, semelhava-o a um 260 a viagem maravilhosa, pançudo e intoxicado chinês. A apatia deste moço opunha-se à excitação do outro, nervoso, bronzeado, maluco, de uma loquacidade barulhenta, deformada e paradoxal. Alardeava a sua fortuna e a sua ociosidade. Não trabalhava, não produzia, como os jovens da sua geração, porque tudo era inútil. O Brasil caminhava para a destruição tal. E apelou para o russo, que explicou a Felipe: destruição é um modo falso de compreender a volta à selvageria e imemorial da terra, interrompida dolorosamente pela civilização ocidental. É sob este aspecto que temos de considerar o caso brasileiro. Zero senhor Jajabik, no meu ponto de vista estético, o Brasil devia permanecer na sua barbaria e eliminar toda a cultura. Naturalmente a isto se opõe a imitação do que se chama civilização. O tal progresso material vai extinguindo a maravilha selvagem da vida primitiva. Felizmente este progresso não pode ir muito longe. Ele não pode lutar contra as forças misteriosas da natureza que surgiram para embaraçar a civilização nesta terra privilegiada para a solidão selvagem. Para destruir a espécie híbrida, saída do conubio de tantas raças, as moléstias invencíveis entre elas, sobrepujando todas, a estupenda morfé que lastra nas terras cultivadas e que, indomável, as tornará abandonadas voltando tudo à mataria que terá sua desforra. A outra força, desencadeada pela natureza, parecerá destruir o gresso, é a broca do café. Ela propaga-se pelas fazendas. Cada homem leva consigo os germens da devastação. As estradas de rodagem vieram, como caminhos da providência, favorecer a propagação benfazeja. Não a ciência que a domine. A broca é uma maravilha. Sinto uma profunda emoção quando imagino este inseto tão pequenino, perfurando os grãos de café e se embebendo do filtro doces e inebriante da polpa carnuda, sugando-a deliciosamente e reduzindo tudo ao pó, que leva pelos ares, em milhares de germens, a força da morte. A viagem maravilhosa 261.